Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Queria agradecer a presença de representantes do Instituto Seguros de Portugal e, ao mesmo tempo, pedir desculpa pelo atraso com que iniciamos esta audição. No âmbito da apreciação na generalidade da proposta de lei que regulamenta o regime de recuperação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, está, portanto, presente entre nós uma representação do Instituto Seguros de Portugal, a quem dou a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que é com muito gosto que aqui estamos presentes. Nós, oportunamente, no dia 26 de junho, enviámos a esta Comissão Parlamentar os nossos comentários ao projeto de lei em causa. Fizemos alguns comentários que são mais de pormenor, nomeadamente por questões de terminologia, e fizemos outros que consideramos de maior profundidade e relativamente aos quais estamos à disposição para eventuais questões. Gostaria ainda a dizer que fizemos estes comentários na dupla qualidade de entidade de supervisão dos seguros e também enquanto entidade gestora do Fundo de Acidentes de Trabalho, a razão pela qual trouxe comigo a doutora Célia Matos, que é a diretora do Fundo de Acidentes de Trabalho, e a doutora Nola Oliveira, nosso jurista. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, está aberto um período de eventuais questões que queiram colocar. Senhora deputada Maria Jegan.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar a delegação do Instituto de Seguros de Portugal. Agradecer-lhes o conjunto bem documentado de comentários e de propostas e sugestões que nos mandaram, sobretudo algumas com alguma preciosidade, digamos, e dizer-lhes que o Partido Socialista não tem propriamente nenhuma questão a pôr, porque foi muito clara a participação do Instituto de Seguros de Portugal, e agradecer-lhes e naturalmente dizer-lhes que, dentro do que é o espírito da lei e das opções políticas deste documento, naturalmente teremos em conta também um conjunto de questões que sobre as quais fizeram alertas e pequenas informações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu pergunto a outros grupos parlamentares. Neste momento só vejo uma representação aqui do grupo parlamentar do PSD. Se deseja colocar alguma questão aos dirigentes aqui presentes do Instituto de Seguros de Portugal. Senhora deputada, tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, é só para cumprimentar, dar-vos as boas-vindas, e estamos aqui para vos ouvir com toda a disponibilidade e para tentar realmente ajudar da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigado.
Obrigado, Senhora Deputada. Não havendo mais nenhuma questão, não sei se foi formulada alguma questão, mas de qualquer forma gostaria de vos dar a palavra para os esclarecimentos ou as intervenções que queiram formular nesta fase.
Bem, eu penso que o conjunto de comentários que enviámos, penso que são claros. Gostaria de realçar uma ou duas questões que me parecem mais importantes. A primeira diz respeito ao artigo 80, número 1, em que a norma, enfim, onde é previsto que a apólice uniforme deve ser aprovada por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e laboral. Eu, enfim, chamava só a atenção que, nos termos da lei geral, é uma competência que normalmente cabe ao Instituto de Seguros de Portugal, a aprovação das apólices. E, portanto, quanto eu saiba, não há, na legislação em vigor, nenhuma apólice tenha sido aprovada por portaria conjunta de ministros, mas sim sempre através de uma norma regulamentar do Instituto. A segunda questão diz respeito ao artigo 81, em que é relativa às atualizações das pensões. Isto é, nos termos da legislação que atualmente está em vigor, as pensões inferiores a 30% são todas reduzíveis. Com a publicação desta lei, as superiores, as inferiores a 30% mas que correspondem a mais de 6 vezes a retribuição mínima mensal, deixam de ser remíveis, obrigatoriamente. E, portanto, põe-se a questão também da atualização destas pequenas pensões que não são remíveis, obrigatoriamente. Portanto, era uma chamada de atenção para esta questão. Em relação ao artigo 82, gostava também de chamar a atenção para o facto de isto ser uma matéria que não faz muito sentido ser da competência do Instituto. O Instituto de Seguros de Portugal, não, enquanto autoridade de supervisão, não pode, não deve ser resseguradora. Portanto, isto é uma matéria que manifestamente deve ser da competência do FAT. E já mais alguma coisa?
Doutor, se calhar sugerir a questão, se calhar a questão de ligar à questão da atualização, a quem compete pagar a atualização? De facto, só paga as atualizações depois da venda.
Pois.
Na sequência do tipo de referência.
Se quiser. Só
aqui uma pequena. Acrescento aqui ao que o Sr. Doutor Rodrigo Sena referiu. A questão da atualização das tais pensões relativas a incapacidades inferiores a 30. É que elas necessariamente vão ser atualizadas, porque ficam em pagamento. A questão é quem paga essas atualizações. Porque o FAT só paga atualizações relativas a pensões de incapacidades superiores a 30. Portanto, se será o FAT ou não a pagar também a atualização destas pensões.
Nós.
Porque fica aqui um vazio. Elas mantêm-se a pagamento, são atualizadas, e quem paga a atualização? É o FAT, mas a legislação que está em vigor prevê só que o FAT.
Portanto, pague. Nós redigimos uma proposta relativamente ao número 2 do artigo 81 para resolver, enfim, uma proposta de redação. Se a Comissão assim o entender, podemos. Considerando, enfim, julgo que também é importante referir o artigo 84. De facto, atualmente, o calcionamento é uma matéria que é da competência, portanto, o calcionamento das pensões de acidentes de trabalho, na legislação atualmente, é a matéria da competência do Instituto. No entanto, e até porque, enfim, é previsível que num próximo futuro o Fundo de Acidentes de Trabalho eventualmente deixe de ser gerido pelo Instituto. Portanto, há uma recomendação do FMI nesse sentido. Nós propomos que esta matéria passe a ser da competência do FAT e deixe de ser do Instituto. Porque parece-nos mais lógico que no futuro, caso essa cisão se dê, isto é, portanto, o FAT deixe de ser gerido pelo Instituto de Seguros de Portugal e passe a ser gerido por outra entidade, queremos que faz mais sentido ser o FAT a fazer esses cálculos das calções.
O que está aqui em causa, neste caso, são cálculos de calcionamento relativos a entidades empregadoras que não fizeram seguro e que, necessariamente, caem também no âmbito das competências do FAT enquanto entidades que não fizeram seguro e cuja responsabilidade vai cair no âmbito do FAT. Daí que terá todo o interesse que seja o FAT, digamos, a calcular esses calcionamentos e não o Instituto de Seguros de Portugal.
Pronto, e para julgo que é a última questão, que também, enfim, tenho estado aqui um pouco a saltitar, mas é conforme vêm as questões à mente. Em relação ao artigo 78, também fizemos uma proposta de introdução do novo número, que é o 3A, que é, enfim, porque pensamos que uma questão de inopinabilidade. Quando há culpa por parte da entidade empregadora, deve ser esta, digamos, a indemnizar o empregado. E isso assim, por exemplo, no caso de um acidente de trabalho em que a entidade empregadora não teve em consideração as normas de segurança, por exemplo, e portanto há culpa por parte da entidade empregadora, parece-nos que, de qualquer forma, deve ser sempre a seguradora a responder diretamente pela indemnização. E depois ser a entidade asseguradora ressarcir-se, portanto, pedir o direito de regresso à entidade empregadora, isto para facilitar a vida ao trabalhador.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Caso não exista, resta-me agradecer aos representantes, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Queria saudar a delegação do Instituto de Seguros de Portugal. Eu queria colocar uma questão de natureza, de esclarecimento pessoal. Se me pudesse explicar qual é a recomendação, que eu não conheço, do FMI, qual é o seu sentido, e dizem que há uma possibilidade de haver uma nova entidade a gerir este fundo, qual é a perspectiva que se coloca hoje relativamente a esta matéria, se já tem alguma informação sobre isto. Isto é uma matéria importante. O FMI nem sempre, na minha opinião, na opinião do Partido Comunista Português, nem sempre acerta nas recomendações que faz, não é? Mas gostaria de ouvir mais alguma informação sobre esta matéria. Segunda questão que eu queria vos colocar, enquanto Instituto de Seguros de Portugal, vocês têm natural sensibilidade para esta matéria. E uma das coisas que mais me choca neste diploma, não tem a ver propriamente com as competências do Instituto, mas tem a ver com... esta questão, é... Um mesmo sinistrado, um mesmo acidente, que tenha dois sujeitos diferentes e que abranja dois sujeitos, um deles é sinistrado de trabalho e outro é qualquer um de nós que está e que não está no exercício de funções, não está a trabalhar, tem aqui reparações diferentes. Isto é, os lucros, os danos emergentes, os danos estéticos, os lucros cessantes, não são reparados em termos de código de reparação de acidente de trabalho, mas se for, eu dou o exemplo que é o mais fácil de perceber. Num restaurante há um acidente tem duas vítimas, um é trabalhador, outro não é, um é reparado de uma determinada maneira, o outro não é. E são tratados de formas diferentes. E isto choca-nos, na nossa opinião até é inconstitucional porque viola o princípio da igualdade, mas choca-nos porque é tratar a mesma pessoa, ou uma pessoa, só pelo facto de ser trabalhador, de uma forma bastante diferente. Porque não há aqui reparações. Queria-vos ouvir a vossa opinião. Nós iremos apresentar propostas de alteração, mas isto acho que é uma coisa que é inconcebível, mas queria só, se têm alguma reflexão sobre esta matéria ou não, gostaria de vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, aos representantes do Instituto Português.
Em relação à... A primeira questão, o que posso dizer é o seguinte. O FMI esteve em Portugal há cerca de 3 anos para fazer uma análise da supervisão financeira em termos gerais em Portugal. Portanto, CMVM, Banco de Portugal e Instituto de Seguros de Portugal. E em relação ao que disse do Instituto, enfim, fez alguns comentários até elogiosos e fez um salvo erro, apenas duas recomendações. Uma das quais era que o Instituto de Seguros de Portugal, enquanto entidade de supervisão, não deve gerir fundos. Deve centralizar-se na sua função de supervisão e nada mais. Razão pela qual se limitou a sugerir que, quando possível, o Instituto deixasse de fazer essa gestão. Não propondo concretamente nenhuma solução. Posso acrescentar que, depois disso, de facto, o Ministério das Finanças, através do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, já por uma ou duas vezes fez publicamente referência à eventual criação de uma entidade para gerir os fundos, o Fundo de Acidentes de Trabalho, o Fundo de Garantia Automóvel e, eventualmente, um terceiro fundo, que seria para criar o Fundo Sísmico. Mas, tanto quanto sei, essa ideia não está para ser concretizada. Em relação à outra questão que me colocou, pois eu penso que, quer dizer, para alguém estar seguro tem que haver sempre uma contrapartida. No caso concreto que avançou, pois eu julgo que o restaurante tem que ter um seguro de responsabilidade civil.
A questão não é a outra pessoa que é segurada e aí pode ser ressarcida. Não é essa a questão. A questão é que o diploma não prevê, nas suas diferentes componentes das reparações, por assim dizer, não prevê, por exemplo, a indemnização por danos para o trabalhador. Um sinistrado de um acidente de viação tem indemnização por danos morais, indemnização por danos estéticos, indemnização por danos futuros. Este diploma, em concreto, não prevê nenhuma destas componentes. Apenas faz a reparação de uma componente, que é a perda de ganho. E nada mais. Ora, dizer que um sinistrado de trabalho só tem a componente de perda de ganho, quando um sinistrado de acidente de viação tem a componente dos seus danos estéticos, dos seus danos morais e lucros santos, é uma discriminação. E é isso que eu queria, no fundo, abordar a esta problemática. Não é tanto a questão da pessoa que está no restaurante ter uma proteção, não é essa, porque essa pode sempre intentar uma ação judicial e fazer-se ressarcir os seus prejuízos. A questão é que o que é que está abrangido pelas modalidades de proteção, nomeadamente no artigo 46, onde não se prevê esta reparação destas matérias, e nos outros acidentes prevê-se. E isto, na minha opinião, é claramente inconstitucional, porque é uma discriminação em função. É uma mesma pessoa, mas que tem reparações diferentes em função de se é uma peça numa máquina de trabalho ou se é um cidadão de pleno direito se tiver um acidente de viação. Portanto, acho que isto era esta a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenham a bondade.
Essa questão prende-se com se é a base, digamos, do ressarcimento dos acidentes de trabalho. Portanto, a base do ressarcimento da responsabilidade civil, portanto, se uma pessoa tem um acidente, aplica-se o Código Civil e a base do ressarcimento é restitutio in intero, é colocar a pessoa na situação em que estava, portanto, se não tivesse tido o acidente. A filosofia de base dos acidentes de trabalho, bem ou mal, não sei, mas tradicionalmente em Portugal e noutros ordenamentos, mas suponho que não é obrigatório ser assim, e não é restitutio in intero, é diferente, é só restitutio da capacidade de ganho. Portanto, isso é o fundamento, digamos, é por aí que se começa a fazer uma lei de acidentes de trabalho. Portanto, a ponderação não tem nada a ver com seguros, o seguro cobre aquilo que a lei disser que cobre, que a lei disser que é o ressarcimento. Portanto, isso é uma questão muito grande. É isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Hermenio Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era só para, em nome do PSD, cumprimentar a delegação do Instituto de Seguros de Portugal. Nós compreendemos os pontos de vista do Instituto. Naturalmente que nós esperávamos que a argumentação dos representantes do Instituto de Seguros de Portugal fosse diferente daquela que foi aqui expressa. As nossas preocupações não se dirigem ao Instituto, as nossas preocupações dirigem-se exatamente ao autor desta iniciativa, que é o Partido Socialista e o Governo Socialista. E, naturalmente, aquilo que nós queremos é saudar a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade e os contributos que aqui nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Não sei se querem, em conclusão, então, resta-me agradecer a vossa presença e desejar-vos felicidades para o futuro. Muito obrigado. Sr. Deputado, lembrava que temos agora a Associação Portuguesa de Seguradores.